palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Portanto, Sr. Deputado Felipe Melo, noto o seu esquema conceptual. Nomeei para o IAPMEI uma pessoa que conheço há muitos anos, que é extremamente competente, que é um gestor de primeira água, que fez projetos em vários países do mundo, é conceituadíssimo. E pelo facto de eu o conhecer, desqualificam. Portanto, eu passo... Reparem só nisto. Reparem neste raciocínio. É uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, o Sr. Deputado Filipe Melo, pelo facto de conhecer os outros deputados, desqualifica as outras pessoas que ele conhece. Onde é que vamos chegar? É este país, Sr. Deputado, é este país que, que queremos construir. É com essa suspeição generalizada que você coloca em cima de todos. Basta conhecer, basta não sei o quê. Já estamos a condenar o homem. Senhor Deputado, não vivemos na Idade Média. Não vivemos na Idade Média. Os julgamentos em praça pública, inclusive nesta cidade, com as acusações às pessoas, o apedrejamento, acabaram. É um facto da civilização, o Estado de Direito. E nós temos a obrigação de defender o Estado de Direito. Como membro deste Governo, falo-ei, e tenho a certeza que a maioria da Assembleia da República falo-á. Podemos discutir, Sr. Deputado, divergir, discutir todas as maneiras que quiserem, dentro do respeito. Agora, por amor de Deus, não comece a qualificar as pessoas e a insultar as pessoas. Isso sim é vergonha. Isso é vergonha.
Muito obrigado. Peço silêncio. Tem a palavra o deputado Filipe Melo do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço silêncio.
Sr. Ministro, vai-me desculpar que eu lhe diga, mas o que o senhor disse aqui em relação a mim é falso. Eu não julguei ninguém, muito menos... Eu sei que isto incomoda. Sr. Ministro, eu não julguei ninguém porque eu não conheço a pessoa em questão. Agora, se o Sr. Ministro acabou por dizer que o clientelismo e o amiguismo são tolerantes, são aceitos e muito bem aceitos. E eu não chamo mais. Eu digo, isto é o socialismo no seu melhor. Diga o senhor o que quiser dizer sobre isto. Sr. Ministro, agora vamos mudar um bocadinho de assunto que o senhor não responde e eu tenho que lhe perguntar de outra forma. Como é que o senhor explica, dentro da sua retórica e da sua narrativa, esta notícia no Diário de Notícias, que o poder de compra estagnou para valores de há 20 anos? É este o avanço da economia que o senhor fala? 20 anos. Se o senhor ministro souber responder cabalmente a isto, eu agradeço. E depois perguntar-lhe também, uma vez que o senhor tanto defende o socialismo e já atacou por várias vezes a direita, coisa que não lhe era habitual, pelo menos enquanto era líder da Partex não o fazia, eu pergunto-lhe... Os senhores estão muito nervosos, mas tenham lá calma um bocadinho. Eu pergunto-lhe como é que o senhor tem ou consegue ter uma resposta para a carga fiscal do trabalho, sobre o trabalho, durante o período de governação, desde 95 até 2023, ser o maior com António Costa. Está aqui, não foi Durão Barroso, não foi Santana Lopes, não foi Passos Coelho. Foi António Costa. Está aqui. Explique, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, finalmente, temos aqui algumas questões sobre a área da economia. Já estava a estranhar. Portanto, sobre o poder de compra. Sobre o poder de compra, nós não podemos esquecer que o fenómeno inflacionista condicionou muito o poder de compra das pessoas. E, portanto, os próprios aumentos salariais que existiram foram abaixo da inflação e isso condicionou, obviamente. E é por isso que eu digo
a partir da altura em que nós vamos ter a mudança em termos da trajetória da inflação. Esperemos que aconteça. Há muitas incertezas, mas se acontecer, e sobretudo com as indicações que vêm da inflação subjacente, eu penso que isso vai começar a sentir. Nós não podemos esquecer de qualquer maneira que 2022 marca não só o acordo com os parceiros sociais para a melhoria dos salários, marca também tudo aquilo que foi feito ao nível da administração pública, marca com o Orçamento de Estado para 2023 tudo o que foi introduzido em termos da valorização salarial, da própria revisão dos escalões do IRS e a redução do segundo escalão, marca com muitos outros aspectos que têm a ver com a própria capacidade das empresas aumentarem os seus salários e diminuírem o leque no interior das empresas através do apoio que é concedido em IRC com a majoração de 50% do custo salarial. E, portanto, eu creio que essas medidas poderão contribuir para o futuro. Sobre a carga fiscal, não conheço o gráfico que apresentou. A única coisa que eu lhe posso dizer é o seguinte: discute-se muito no nosso país a carga fiscal. A carga fiscal em Portugal está, em média, à volta de 37%. Na União Europeia está à volta de 42%. É a média europeia. São deputados, são números. São números. São números, claro. São estudos da União Europeia. 37% contra 42%. E, portanto, isso é muito claro. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não são 37, são 41.3 com António Costa, 37 já foram no tempo de Dom Barroso.
Tome nota.
Portanto, Sr. Ministro, outra questão. O senhor disse há um bocado que em Portugal foram criados 10 mil empregos. A questão que eu lhe quero colocar é muito simples. Esses empregos foram criados para quem? Não foi para os jovens, para os jovens qualificados que têm que emigrar em busca de melhores condições de trabalho. E eu pergunto-lhe, a política deste governo vai cingir a isto? Deixar sair os jovens quadros qualificados com enorme valia e abrir a porta a tudo o que é estrangeiro e que procura aqui em Portugal o Eldorado?
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Deixe-me dizer com toda a frontalidade que o Sr. Deputado deve andar distraído. O desemprego jovem em Portugal atingiu o mínimo desde há muitos anos. Senhores deputados, ouçam. Eu ouço com muita atenção. Deixem-me falar, por favor. Em 2012, o desemprego jovem em Portugal era 38%. Em 2022, é 18%. Ainda temos desemprego jovem, mas é uma diminuição muito significativa. Os salários dos jovens em Portugal aumentaram 40% desde 2015. Portanto, Sr. Deputado, está a ser feito um caminho. Há também no Orçamento de Estado medidas para os jovens e para o emprego jovem e, sobretudo, para tentar sediar o talento no país, nomeadamente com a redução da taxa de IRS para os jovens, de 50% no primeiro ano, 40%, 30%, 30%, 20%, e, portanto, há medidas que estão em execução. Podemos discutir que se vamos alargar o âmbito dessas medidas, estaremos sempre disponíveis para isso, mas as medidas estão lá, a trajetória está a ser feita, o desemprego jovem está a diminuir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Se a taxa de desemprego de jovens está a diminuir, Sr. Ministro, é mesmo porque os jovens têm emigrado deste país. Essa é que é a grande verdade. Mais uma vez, o socialismo e os socialistas mandam os jovens emigrar. Quero, em primeiro lugar, saudar os agricultores do Alto Alentejo, que hoje saíram à rua em Porto Alegre. Milhares deles saíram à rua contra as políticas socialistas, contra o governo socialista. Apesar de maltratados por esta governação, a agricultura continua a gerar mais de 4 mil milhões de riqueza a Portugal. E isso o Sr. Ministro não pode dizer que não e é extremamente importante. Não lhe vou perguntar, Sr. Ministro, pelo Sr. Secretário de Estado do Mar, porque pelos vistos até nem está cá hoje. Mas vou-lhe recordar que em agosto, e já lhe fiz esta pergunta em várias audições, o Sr. Ministro disse que tinham acordos feitos com Marrocos, Indonésia e Índia. A pergunta que lhe faço, porque nunca me respondeu e hoje não tem tempo outra vez para me responder, mas a pergunta que lhe faço e que deixo no ar uma vez mais é: que tipo de acordos é que foram esses que foram feitos com estes três países? E para além disso, como é que estão esses acordos a ser já efetuados, se já entraram em vigor ou não? Hoje queria aproveitar também o Sr. Secretário de Estado do Turismo estar cá, o que é uma coisa rara também, para lhe perguntar se não acha que mão de obra qualificada são das nossas escolas de hotelaria e era aí que nós devíamos ir buscar mão de obra qualificada e não a outros países. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, a todos cumprimento. Para responder, tem a palavra o Sr. Sr. Ministro, não tem tempo para responder. Portanto, atrevo-me a sugerir que nas próximas intervenções e respostas possa também responder ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A realidade dos números e dos factos, a realidade das estatísticas, desmente o mundo em que a oposição vive. E essa realidade até levou que neste debate, que os números do Eurostat e que os números do INE fossem catalogados como propaganda política. Esta é uma realidade deste debate. Também aqui falámos de imigração. Rapidamente, em qualquer pesquisa, senhoras e senhores deputados, percebemos que no último ano tivemos 60 mil portugueses que saíram do nosso país. Em 2013, quando determinado governo aconselhava os jovens a sair, saíram 120 mil portugueses. Esta é a realidade dos números, indesmentível. Senhoras e senhores deputados, voltemos ao conta mesmo para os portugueses. Até aqui neste debate ouvimos falar de práticas medievais e de jogos medievais, certamente num tempo onde a apuntação de membros era punível em forma de penal, que certamente os países democráticos já aboliram. Voltemos a esses números. 6,7% de crescimento económico. O maior crescimento económico desde 1987. E mesmo para aqueles que tanto gostam de comparações internacionais, não vieram aqui desmentir estes números. Apenas vieram aqui dizer que estes dados eram propaganda política. Propaganda. Não, senhoras e senhores deputados, estes dados representam o segundo maior crescimento da União Europeia. E quero que venham aqui desmentir o segundo maior crescimento da União Europeia em 2022, com alguns trimestres a Portugal ser o país que mais cresceu na União Europeia. Falemos de assuntos que interessam aos portugueses e não apenas de populismo. A redução da dívida pública. Para dados dos últimos 12 anos. Este dado da redução da dívida pública é crucial. É crucial no momento do aumento da taxa de juros. E perguntar ao Sr. Ministro se estes dados também, quer do PIB, quer da dívida pública, não são cruciais para as empresas portuguesas e para responder do ponto de vista económico. Depois, 2,4 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro no nosso país em 2022. Ninguém da oposição, veio aqui falar deste dado. Perguntar ao Sr. Ministro que setores é que estamos a falar e que também que respostas económicas é que pode permitir. Falemos também de setores. Turismo cresceu 20%, um crescimento que representou 22 mil milhões de euros de volume de negócios. A metalomecânica, 20 mil milhões de euros. E o setor agroalimentar, 7 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, perante estes dados, porquê e porquê é que a oposição não reconhece que num contexto inflacionista difícil, o nosso país apresenta dados macroeconómicos que se podem comparar de forma muito positiva com qualquer parceiro europeu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.